Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa. Nesse clima meio Smallville, né? Quem não se lembra da série Smallville? Sucesso demais aí, principalmente na primeira década aí do século XXI. E essa canção Trouble foi um dos temas lá da série Smallville. Feijoada Completa vai ao ar todas as sextas às 9 da noite pela Rádio Câmara. Tem reprise no sábado às 9h30 da manhã. E você pode confirmar com a sua emissora local também o horário da exibição aí na sua cidade, né? Na sua emissora da sua cidade. E lembrando que a gente está também pela internet através da nossa página radio.câmara.leg.br e também através do nosso aplicativo Câmara ao Vivo. É só você baixar ele lá na Google Play ou então na App Store para você ter aí o nosso aplicativo e acompanhar tudo o que acontece na Câmara dos Deputados. E você pode mandar e-mail pra gente, radio@câmara.leg.br, pode também mandar WhatsApp 61999789080. No final do programa vai ter mais música do Coldplay, mais música inédita, hein? Bom, vamos falar então sobre esportes, porque vai começar, né? Aliás, estão começando nesse fim de semana, vai até o dia 18 de outubro, começa dia 10, vai até o dia 18, o JUBES, Jogos Universitários Brasileiros, reunindo atletas de todo o país, de universidades. E também nós vamos ter o JEBS, né? O JUBES vai acontecer aqui em Brasília, entre 10 e 18 de outubro, e no finalzinho do mês vai acontecer o JEBS, os Jogos Escolares Brasileiros, que vão acontecer aí de 28 de outubro a 5 de novembro, lá no Rio de Janeiro. E esses jogos escolares são para jovens, né, estudantes de 12 a 14 anos. É bem bacana toda essa iniciativa aí de realização de jogos universitários, jogos escolares, estudantes através do esporte. Bom, para falar sobre esse assunto, para falar sobre também a importância do esporte na escola, a gente vai conversar com a Fabiola Molina. Fabiola Molina, nadadora, e atualmente é secretária de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social da Secretaria Especial de Esportes do Ministério da Cidadania. Ela vai falar com a gente um pouco sobre esses jogos e sobre a importância do esporte na vida dos estudantes. Fabiola Molina, prazer em tê-la aqui conosco no nosso programa. Como é que está? Tudo bem?
Tudo ótimo, Edson Júnior. Graças a Deus. Tudo na paz. E você? Trabalhando muito.
Imagino,
mas,
né?
Mas trabalhar pelo esporte nos dá muita motivação.
Imagino, ainda mais, né, em véspera de competição. Agora, o calendário colaborou, né, secretária? Duas competições esportivas com dois feriadões, né? Que é nós temos aí os Jogos Universitários acontecendo dentro do feriado do dia 12 de outubro e os Jogos Escolares que vão acontecer no Rio vão cair no feriado de 2 de novembro, né? Então já dá uma ajuda, né? Realmente ajuda muito. Agora, secretária, vamos começar falando um pouco sobre essa questão da importância do esporte universitário. Eu estava recentemente assistindo a uma partida de college football, né, do futebol universitário americano. Uhum. Nem é meu costume assistir, mas eu fui assistir e estava muito impressionado. Como eles têm torcida, como a torcida vibra, como existe assim, uma paixão do público realmente pelo esporte universitário nos Estados Unidos.
Sim.
Bom, na sua opinião, o fortalecimento do esporte universitário, do esporte escolar no Brasil, pode fazer a gente sonhar com uma coisa pelo menos parecida com isso no futuro, secretária?
A gente não tem como a gente comparar 100% um país desenvolvido como os Estados Unidos, né? Justamente pela situação econômica, eu acho, e toda a estrutura educacional deles com a gente, né? Então, assim, eu acho que ser igual é muito difícil, mas a gente pode fazer muitas coisas parecidas, melhores, do nosso jeito, com as nossas características. Eu, por exemplo, eu ganhei uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, então, né, porque eu fui atleta de natação, e eu estudei lá na Universidade do Tennessee, com uma bolsa de estudo, onde, inclusive, o futebol americano é fortíssimo, era a terra do Peyton Manning.
Exatamente.
Ele fez os mesmos anos do que eu, de 94 a 98, então acompanhei muito a carreira dele. E lá, por exemplo, o estádio da minha universidade, quando eu estudava naquela época, ele comportava 90 mil pessoas. E depois se formaram e hoje cabe 105 mil pessoas. E não é o maior dos Estados Unidos, né? Acho que dos colleges, na verdade, das universidades. Acho que é o quinto maior, se não me engano. Então, você tem um estádio universitário que comporta 105 mil pessoas e todos os jogos que a gente ia lá, realmente, eles eram sempre lotados, inclusive quando tinha competição com os times rivais, que, por exemplo, era a Flórida, tinha uma fila de 3 dias antes de começar a vender os ingressos para você garantir que você ia conseguir vaga no jogo. Uhum. Então, assim, é uma realidade muito diferente da nossa. Sim. Até porque é um outro formato, como eu já falei, né, do sistema educacional deles. Lá, a população civil contribui muito, então você vai nos prédios lá, quem construiu esse prédio foi doação de tal pessoa, doação de tal pessoa, então tem muita doação dos próprios ex-alunos, né, existe uma tendência também muito grande de, por exemplo, eu já estudei lá, você tende a colocar o seu filho a estudar lá também. Gustavo Borges é um outro exemplo disso. Ele estudou em Michigan e o filho dele foi também estudar em Michigan, a filha dele estuda em Michigan, e os alunos, ex-alunos, fazem contribuições financeiras, inclusive, para a escola. Então é um formato um pouco diferente, mas a gente entende que o esporte, né, aqui no Brasil, ele tem um formato, ele um pouco mais, digamos assim, né, a nível de clube, que o esporte realmente se desenvolve nos clubes, mas que é fundamental que ele seja cada vez mais estimulado nas escolas, porque as crianças estão na escola, nas universidades, que isso não se perca, que possa ter um apoio realmente para que você consiga mais bolsas de estudo, inclusive, estimulando, né, que os atletas continuem estudando e fazendo o esporte de alto nível. Então, para isso é preciso de uma série de, digamos assim, de movimentos, né, inclusive de legislações. Hoje, aqui dentro da Secretaria Especial do Esporte, nosso secretário especial é o Marcelo Magalhães e o secretário especial adjunto, o André Alves. Eles vêm trabalhando nessa construção dessa plataforma realmente do esporte educacional, para que, né, não, às vezes, né, você não consegue modificar, e, né, a gente está aqui na gestão faz um ano e meio, né, de a gente deixar algo construído em termos de legado, justamente nesse fortalecimento do esporte educacional, porque a gente entende essa importância dessa valorização do esporte nesse nível, tanto do escolar, né, quanto do universitário. Por isso estamos resgatando o GEBS, né, como você bem falou, que vai acontecer aí de 29 de outubro a 5 de novembro, lá no Rio de Janeiro, na faixa etária de 12 a 14 anos. Então, a gente entende que, né, uma vez que você tem essa competição a nível nacional, você está estimulando os estados e você está estimulando os municípios a participarem para chegar e almejar chegar no GEBS. Tem também uma faixa etária, né, de 15 a 17, que está sendo estudada essa possibilidade da realização também ainda esse ano, por causa da questão da pandemia. E aí, os Jogos Universitários Brasileiros, né, o JUBES, que também é a continuação, digamos assim, dessa plataforma educacional. O GEBS, por exemplo, não acontecia há 17 anos no Brasil, né, esse ano a gente está retomando ele, pagando, inclusive, todo o custo de todas as passagens aéreas, que a gente sabe que, às vezes, né, Norte e Nordeste são prejudicados, porque não tem, às vezes, verba para fazer esse deslocamento, que já é mais caro, porque o Brasil é um país continental, e até nessa situação, como a gente fala assim, né, econômica, digamos assim, mundialmente comparando, né, Brasil com os Estados Unidos, é muito mais difícil, por exemplo, às vezes alguém sair do Norte e competir no Rio de Janeiro do que, por exemplo, nos Estados Unidos, você consegue viajar com muito mais facilidade, porque economicamente ele é mais viável, né. Então tem uma série de questões, e aí a gente está realmente assim, pagando toda a alimentação, toda a hospedagem, todas as passagens aéreas de todos os atletas nessa faixa etária que se classificaram para o GEBS, né, de todos os 26 estados mais o Distrito Federal. Então, assim, realmente faz uma diferença muito grande você trazer um evento desse de volta, né, estimulando essa plataforma.
Agora, além da questão da busca, né, do alto rendimento, da busca de um rendimento melhor, mas é claro, nem todo mundo vai atingir o nível do alto rendimento, o esporte olímpico, mesmo paralímpico. Agora, a questão da prática desportiva, ela desperta uma série de benefícios na vida desses estudantes, né, secretária? Inclusive, durante a pandemia, onde a gente viu muita gente isolada, foi um momento complicado que a gente pode, inclusive, buscar resgatar, né, na questão do esporte.
Com certeza, Edson, com certeza. E assim, os Jogos Escolares, inclusive, ele não é uma plataforma para a gente formar atletas olímpicos, né? Ele é uma plataforma para você formar atletas. Se um dia ele for ser um atleta olímpico, é uma consequência. Mas o esporte, a gente acredita justamente que isso. O mais importante que você chutar bem uma bola, você dar uma boa abraçada, são os valores que você aprende, né, com o esporte, que vão te deixar mais capacitado, digamos, para enfrentar as dificuldades na vida, como a gente viu agora na pandemia. Não só a questão da saúde realmente física, de você ter melhores condições, né, físicas, a sua saúde estar melhor, porque, né, todos os seus níveis, né, de colesterol, de pressão, isso está mais controlado, mas principalmente a questão emocional, que hoje, sim, né, a gente sabe que o mal do século, né, a doença do século é a depressão, né, e a ansiedade, e o esporte, ele é um dos melhores remédios para combater justamente isso. E também eu diria, né, eu acho que a depressão e a ansiedade nesse mundo tecnológico que a gente vive hoje, nesse mundo da velocidade, nesse mundo, né, de tudo muito rápido, instantâneo, o esporte, ele vem trazer essa contrapartida de oferecer alguns ensinamentos de uma forma natural e gostosa, que é o esporte, né? Uhum. Que você leva para o resto da vida, né? Eu falo assim que quando eu era atleta na minha cidade, que é São José dos Campos, eu fui a única que me tornei uma atleta olímpica, mas todo mundo que fazia, né, natação comigo na época, aprenderam os valores que hoje a gente vê que são pessoas, né, que buscaram um trabalho, que correram atrás, que tiveram várias decepções, mas conseguiram superar, e que têm uma vida hoje mais estruturada, porque aprenderam muito com o esporte. Então, a gente entende que o esporte, ele é uma ferramenta de transformação da sociedade, independente de se tornar um atleta olímpico, né, mas que realmente vai formar cidadãos com essa resiliência para passar por momentos de dificuldade, né, que vai formar cidadãos que não vão desistir, que vão se unir, que vão ser mais solidários, que eu acho que é o grande papel do esporte, é justamente esse.
Pois é, agora, esses jogos, né, tantos aqui no Jubes também trazendo, modalidades paralímpicas, né, secretária, nessas competições, o que é uma coisa, a gente tá, enfim, nós estamos cheios de orgulho dos atletas paralímpicos do Brasil, né? 72 medalhas nos jogos agora de Tóquio, foi realmente um sucesso extraordinário. Como é que a senhora avalia essa questão aí da presença do esporte paralímpico, do paradesporto, né, nessas competições, a presença delas, a importância disso, até para fomentar também, e se tem a ideia aí de mais parcerias junto com o CPB, com o Comitê Paralímpico Brasileiro, para fomentar outras competições de esporte paralímpico no país? Como é que está essa avaliação aí dentro da secretaria?
A avaliação é muito positiva, né, e essa gestão entende a importância, né, do paradesporto. Inclusive, existe hoje uma Secretaria Nacional do Paradesporto, né, que foi criada o ano passado, mas que esse ano tem orçamento, que tem, né, o próprio planejamento estratégico, entendendo, né, que precisava de um braço específico para isso, para fazer justamente essas parcerias, porque antigamente o paradesporto ficava dentro da nossa secretaria, né, da SNELES, e hoje ela se ramificou justamente para ter mais autonomia e ter mais parcerias e mais força. Hoje o nosso secretário nacional do Paradesporto é o José Aguitônio Guedes, que inclusive foi treinador do vôlei sentado feminino lá das Olimpíadas, né, de Tóquio, que eles trouxeram uma medalha de bronze. Então, uma pessoa com muita experiência na área, justamente para fortalecer o paradesporto, que ele é tão específico. Eu falo assim, se o esporte faz bem, né, para as crianças sem deficiência, imagina o bem que não faz para as crianças com deficiência, né? Todo o aprendizado que elas têm, a autonomia de você poder, né, realmente se sentir uma pessoa que você está praticando um esporte. Inclusive, ele é, às vezes, as pessoas entram no esporte por causa de uma deficiência, acabam se encontrando como atleta, né, aquilo acaba transformando a vida delas. Então, o esporte, o paradesporto, ele é importantíssimo aqui na nossa gestão, e quando ele é inserido em competições escolares, em programas escolares, a gente lançou agora recentemente o programa Vencer, que também tem um foco e uma abertura para crianças né, com deficiência possam ser inseridas no programa de uma forma realmente inclusiva, fazendo uma capacitação para os profissionais, porque isso é uma grande dificuldade. A gente fala assim, né, no esporte brasileiro como um todo, a capacitação dos profissionais, né, quanto mais gestores, não só gestores, né, a nível de gestão, mas principalmente de profissionais envolvidos diretamente com aquela atividade forem capacitados, melhor é o desempenho do Brasil. Uhum. Mas isso às vezes não é fácil de você conseguir, né, até por isso às vezes muitos atletas saem do Brasil para buscar um profissional mais qualificado.
Sim.
E isso é algo que também a gente vem trabalhando aqui dentro da Secretaria Especial do Esporte e Secretaria Especial do Esporte. E imagina a dificuldade que é de você ter profissionais capacitados para o paradesporto, que é mais específico ainda.
É verdade.
Então é importante ter esse olhar para a capacitação dos profissionais, que é o que a gente também está trazendo aqui, para que ele não seja apenas o paradesporto separado do esporte, né? Mas uhum. seja justamente incluído nas escolas, nos programas, nas competições, de uma forma inclusiva, né? No JEBS a gente vai ter o atletismo paralímpico, né? E no JUBS a gente tem 4 modalidades paralímpicas. Então é importante realmente a gente sempre está trazendo isso, porque existem, né, muitas possibilidades, né, e acho que isso traz visibilidade, né? Acho que a Paralimpíadas, por exemplo, as crianças que vêm, poxa, que bacana, existe essa possibilidade, uhum, né, porque acho que recentemente, inclusive, começou um pouco dessa demistificação, né, da deficiência, ainda existe muita, mas quanto mais exposição a gente tem sobre, né, não só os atletas paralímpicos, mas com a pessoa com deficiência, muito melhor elas são aceitas na sociedade. Sim. Eu acho que o esporte cumpre muito esse papel, dessa desmistificação.
Os atletas paralímpicos ídolos de crianças, né? Que é uma coisa muito, muito bacana, né? Coisa muito legal. Uhum. Fabiola Molina, secretária de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social da Secretaria Especial de Esporte do Ministério da Cidadania, conversando aqui com a gente. Secretário, eu quero agradecer demais esse privilégio de ter podido, né, ter o prazer dessa conversa e de falar, né, de algo tão importante que são os jogos escolares e os jogos universitários, né, trazendo aí para os nossos estudantes a possibilidade de aprender, né, com a competição, de aprender também com a questão da inclusão social, de tudo que o esporte pode trazer para eles, e que seja realmente, que sejam eventos aí muito, muito bacanas e muito produtivos, né, para os nossos estudantes no nosso país. Então, obrigado por participar com a gente aqui e um grande abraço.
Obrigada, Edson Júnior, eu que agradeço a gente poder falar, divulgar sobre esse trabalho, né, do esporte que vem sendo desenvolvido, né, com muito amor e com muita gente realmente que vem do esporte. É muito bacana a gente aqui na nossa Secretaria Especial do Esporte, além de, né, eu ter sido atleta olímpico, a gente tem o Bruno Souza, que também foi atleta olímpico do handball, a gente tem a Luísa Parente, então muitos ex-atletas, né, que sabem também fazer a gestão, inclusive tocando a pasta, tá justamente resgatar, né, muito do esporte sob comando do secretário Marcelo, do secretário André. Então a gente fica feliz que mesmo em anos tão difíceis como, né, esses anos que a gente está vivendo da pandemia, a gente está conseguindo resgatar essas grandes competições, não tem sido fácil, e parabenizar inclusive os estados e né, as cidades, todas essas entidades falaram, não, o esporte precisa voltar, o esporte precisa acontecer, né, ele pode ser uma porta de saída para a gente combater tudo isso que a gente vem sofrendo nesses últimos 2 anos. Então agradecer, tem sido um esforço, acho que coletivo, né, um trabalho de muitas pessoas para realmente o esporte estar voltando, essas competições, se Deus quiser, vão ter muito êxito, vão mostrar que a gente consegue sim superar essa crise através do esporte. Yes. Muito obrigada.
Obrigado, senhora, assim será. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu. Obrigada, Edson Júnior, abraço a todos.
Abraço. Muito bem, tivemos aí a participação da Fabiola Molina conversando com a gente, portanto, começa agora nesse fim de semana o JUBES, Jogos Universitários Brasileiros, aqui na capital da República. Bom, eu falei no começo do programa que o Coldplay namorava bastante com a música pop nesse disco. Aliás, desde Viva La Vida, o Coldplay vem namorando com a música pop, né? Vamos ser sinceros. Na verdade, essa música aqui que a gente vai tocar para encerrar o programa de hoje é uma canção que eles estão fazendo uma parceria com o pessoal do K-pop, o BTS. Vocês lembram? Pois é, Coldplay e BTS com My Universe. Com isso a gente vai fechando o nosso Feijoada Completa desta semana, que teve a produção da Lucélia Cristina, a apresentação minha, Edson Júnior, e eu volto na próxima semana com mais informação, mais cultura, mais música no Feijoada. E fica aí com Coldplay com esse som totalmente pop muito gostoso, que é essa canção My Universe, do álbum Music of the Spheres, disco novo do Coldplay. A gente se fala na semana que vem. Grande abraço e até lá, gente!
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.